Senhoras e Srs. Deputados, já temos connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique, Dr. Rui André, que está aqui a requerimento do CDS-PP, e eu queria, antes de mais, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara aqui na nossa comissão, pedir-lhe desculpa por este atraso que tivemos na sua audição, mas foi o decorrer dos trabalhos parlamentares e há situações que a gente não consegue controlar, só por isso. Espero que aceite o nosso pedido de desculpas e, portanto, vamos iniciar a nossa audição. Eu queria relembrar à senhora e aos senhores deputados que a senhora deputada Patrícia Fonseca tem 2 minutos inicialmente para expor os motivos que a levou a apresentar o requerimento. Depois, o senhor Presidente da Câmara tem 10 minutos para falar sobre a matéria que o trouxe cá e que consta do requerimento. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas ou fazer comentários. E, na parte final, o Sr. Presidente da Câmara tem mais 10 a 15 minutos para responder. Esta na primeira ronda. Se entenderem que há uma segunda ronda, depois deixo à vossa consideração. Assim sendo, e dadas as explicações e as informações, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara de Monchique aqui e dizer que o CDS pediu a sua presença aqui porque, de facto, na tentativa de tentar, passo o pleonasmo, ajudar a esclarecer aquilo que se passa com o atraso e a falta de apoio, quer aos agricultores e produtores florestais de Monchique, quer naquilo que diz respeito à reconstrução das habitações em Monchique, porque também chamámos, pedimos a presença também do Sr. Ministro da Agricultura e na altura do Ministro do Ambiente, apesar de agora a tutela da habitação ter mudado, não será o Sr. Ministro do Ambiente que virá, que virão certamente depois do Sr. Presidente cá estar, e no fundo a razão é porque passaram, na altura quando nós apresentámos o requerimento, tinham passado cerca de 6 meses, agora passaram mais 7 ou 8 meses no total do incêndio, e aquilo que se viu nas notícias é que o processo é muito burocrático. Nós já tínhamos, o CDS já tinha dado nota disso mesmo quando tivemos a oportunidade de estar e ser recebidos pelo Sr. Presidente na Câmara em Monchique, e também no que diz respeito aos todos os outros processos dos incêndios, isto é recorrente relativamente aos outros incêndios no que diz respeito à agricultura e florestas. Naquilo que diz respeito à habitação, Monchique foi tratado de uma forma completamente diferente dos outros incêndios, e a porta de entrada para nós levantou-nos logo um conjunto de dúvidas, sobretudo também naquilo que dizia respeito aos encargos que os próprios proprietários iriam ter, e aquilo que nós sabemos das notícias é que há, no fundo, houve aqui um conjunto de acusações mútuas, e eu não crendo de todo estar aqui, o Sr. Presidente não tem, no fundo, o nosso pedido da sua vinda cá não é para o questionar propriamente, mas é no fundo para tentarmos perceber de que forma é que podemos ajudar e para depois questionarmos o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro das Infraestruturas, neste caso, e o Ministro da Agricultura, perceber o que é que de facto está a correr mal e o que é que pode ser mudado para que efetivamente as casas sejam reconstruídas e as verbas cheguem aos agricultores, aos proprietários florestais e aos agricultores para poderem recomeçar as suas vidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra, faz favor.
Boa tarde a todos, uma vez mais. Eu queria, antes de mais, agradecer à Comissão de Agricultura e Mar ter-me convidado para vir aqui através de uma solicitação do CDS. E é boa hora agradecer-vos o terem ido a Monchique, porque demonstra que esta Comissão, para além de ter ido ao local, também quer continuar a acompanhar este processo que obviamente que é muito mediatizado na altura dos incêndios, mas depois acaba por passar para o segundo plano quando acontecem outras coisas que são mais interessantes do ponto de vista noticioso. Mas a verdade, o que eu vos queria dizer, para não ser também muito fastidioso, mas obviamente disponível para responder a tudo o que me queiram colocar, é que no caso de Monchique, temos que, antes de mais, situar a situação. Monchique, depois de Pedrógão, a situação é completamente diferente. E eu queria posicionar isto no sentido de que nós estamos declaradamente a ser prejudicados depois do que aconteceu em Pedrógão. Obviamente que não queríamos ver repetida ali uma situação semelhante, nem que os apoios fossem daquela forma, mas a verdade é que de alguma maneira passou-se de um extremo ao outro e o Governo acabou por não criar nenhuma medida de exceção, nem decretar o estado de calamidade ou de catástrofe, o que obrigou aqui a canalizar todo o tipo de apoios para linhas do PDR ou para alguns incentivos e medidas que já existiam, e daí nós já termos alguma experiência nestas coisas e percebermos que estava à porta de entrada o programa também, mas estava à porta um conjunto de processos que de alguma maneira iriam obrigar os nossos agricultores, os nossos lesados, sejam eles de que forma forem, a processos que iria obrigar a processos administrativos complexos e difíceis, e daí que o tempo, obviamente, de resposta seria diferente do que eventualmente teria sido noutras zonas do país. Eu lembro-me aqui algumas situações, no caso das habitações, que obviamente é um mau exemplo do que aconteceu em Pedrógão, que também não queríamos ali ver repetido, mas no caso dos apoios às empresas, que foi na altura, através de uma resolução do Conselho de Ministros, a 167B de 2017, foram apoiadas as empresas diretamente, de alguma maneira, com alguma celeridade e até com isenções fiscais, com apoios através da Segurança Social, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, apoios muito concretos. No caso de Monchique, foi proposto um tipo de apoio que passa essencialmente por uma medida tipo que foi dada ao furacão Leslie, portanto que as pessoas tinham uma espécie de um crédito bonificado, mas que segundo os lesados que lhes apresentamos esta proposta, acham que é mais vantajoso ir ao banco buscar esse apoio, e por isso deveriam ser pensadas estas medidas. Por outro lado, também acabaram por ser prejudicados porque não conseguem só repor o que perderam, mas têm que adquirir um equipamento novo e mais um conjunto de regras que eles acham que estão a ser discriminados neste sentido. Depois, queria passar só rapidamente a questão das habitações em si. Pronto, como sabem, foi decidido que os apoios seriam feitos via o programa Porta de Entrada, que era uma experiência, penso que interessante, até que o programa Porta de Entrada, nós estamos a ser um bocadinho cobaias neste programa também, mas a verdade é que hoje se voltar a acontecer uma catástrofe semelhante, o Governo tem já uma ferramenta disponível que pode apoiar as pessoas de uma forma concreta e clara e transparente e que é visível à luz de todos, e por isso eu acho que é muito, muito bom. A verdade é que nós levamos algum tempo para já a chegarmos à assinatura deste protocolo, que foi só em final de dezembro, portanto nós temos praticamente, não chega a 4 meses de trabalhar sobre o protocolo, e por isso perdemos aqui algum tempo, e este tempo foi essencialmente na proposta que o Iru nos submeteu e que nós depois respondemos e até termos a resposta final, porque na proposta inicial vinha uma verba a que nós acrescentamos cerca de 1 milhão de euros. Isto porque a proposta do Iru baseava-se no levantamento feito pelos técnicos um bocadinho em termos de estimativa, e nós fizemos um levantamento exaustivo e da nossa proposta mais concreta, avaliando melhor as situações, resultava um diferencial que depois veio a ser incluído no protocolo. Mas a verdade é que levamos aqui alguns meses à espera desta resposta, e daí, e se me permitem, será provavelmente o grande motivo de atraso, porque na verdade desde que começamos a trabalhar no terreno As situações estão bastante bem sinalizadas, nós estamos a solicitar às pessoas que tragam os documentos, estamos a fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, que é fazer aqui a mediação entre o Iru e as pessoas, e a verdade é que há situações bastante dispares umas das outras. Portanto, alguns casos já estão resolvidos. Eu queria, até tenho aqui algumas questões que vos poderia mostrar, se tiverem curiosidade nisso. Portanto, nós temos obviamente um trabalho feito de alguma envolvência com todas as autarquias locais, juntas de freguesia, a Assembleia Municipal, todos os eleitos locais. Eu chamei, juntamente com os técnicos, fizemos uma reunião de decisão sobre os processos a ajudar, para que nunca houvesse qualquer dúvida sobre as pessoas que eram ajudadas ou que deixavam de ser ajudadas. E dessas resultaram um conjunto de processos que eu posso resumir desta maneira. Portanto, foram excluídos dos processos iniciais por proposta desta Conferência de Líderes, que eu convoquei, 9 processos. que não reuniam as condições para serem apoiados. Ou as pessoas não provaram que a casa era mesmo deles, ou que era a primeira habitação. Portanto, sempre que houve uma dúvida, nós retiramos os processos completamente desta situação. Depois, existem 5 processos que foram excluídos porque as pessoas têm seguro, e dado que têm seguro, não faz sentido haver duplicação de apoios. Foram ainda cerca de 13 processos que estão em avaliação porque provavelmente serão excluídos por razões também de não serem elegíveis nesta candidatura. Há 7 processos que não foram aceitos pelo requerente as condições do IRU. Portanto, as pessoas não aceitaram que as regras do jogo, pronto, e decidiram por elas sair. Então, 7 processos. Depois temos 10 processos que se aguardam entregas de documentação por parte das pessoas. É que juntaria aqui mais 4, que são projetos de arquitetura, de especialidades, portanto, 14 que aguardam entrega de documentos por parte das pessoas. E depois temos, aguardam decisão do IRU, 8 processos, e estão contratualizados com o IRU 4 processos, sendo que um está resolvido, foi excluído, e infelizmente a pessoa faleceu. Do apoio aos apoios agrícolas, eu queria dizer que, e aqui talvez respondendo à questão das acusações, eu acho que não vem cá para isso, e tampouco acho que esse é um tema que nos deve deter muito, porque a verdade é que aquilo que houve de acusações a minha pessoa, foi por ter sido responsável pelo atraso das candidaturas, e se esse atraso se deve ao facto de ter pedido a prorrogação do prazo, então sim, sou responsável por isso, não sou eu, mas também as juntas de freguesia, a Caixa Agrícola. Porquê? Porque esta medida, a 622, foi prorrogada por 2 vezes, sendo que quando acabou o prazo da primeira candidatura, ninguém tinha concorrido. Portanto, acho que era muito mau para o Estado português, para o Governo e para todos nós, que uma candidatura destas não tivesse havido ninguém a concorrer. E por isso o que decidi fazer foi juntar um conjunto de parceiros, a Confagri, a Caixa Agrícola, e contratei uma empresa para ajudar as pessoas a concorrerem, para que ninguém deixasse de concorrer por dificuldades técnicas ou não ter quem fizesse os processos. E disto tudo resultaram 286 processos. Portanto, eu esperava que o Sr. Ministro me agradecesse ter feito uma coisa que não é a minha competência, ao invés de me acusar quando tenho sido sempre colaborativo nestes processos. Desses, aquilo que pude apurar até agora, e não são informações oficiais, são destas de quem com quem trabalhou connosco, temos neste momento 40 pedidos de pagamento, sendo que só foram validados até agora cerca de 20. Portanto, só houve cerca de 20 pessoas que terão eventualmente já recebido os apoios agrícolas. Depois, a única participação que a Câmara tem aqui nestes processos é na emissão de declarações quando se tratam de apoios agrícolas, como seja um armazém, uma construção. E aqui é solicitada à Câmara que emita uma declaração entre que o edifício é antes de 1951 ou que foi construído ao abrigo do Decreto-Lei 166 de 70. Tirando isto, a Câmara não tem qualquer responsabilidade nestes processos, e por isso acho que são completamente infundadas este tipo de acusações, e queria que isso ficasse bem, bem claro. Portanto, estes processos de acordo com a agricultura e de acordo com as pessoas que têm contactado estão obviamente agora numa fase de velocidade de cruzeiro, portanto as pessoas estão a receber, os pagamentos até penso que estão a ser feitos com alguma rapidez, portanto acho que não é propriamente, o problema não é agora, portanto o problema foi talvez no início, e não se tivesse logo criado condições para que as pessoas tivessem mais facilidade de acesso a estas candidaturas, ou então, por sua vez, se tivesse criado formas de apoio direto às pessoas que não obrigasse a este tipo de burocracias. Até agora temos o registro de 25 desistências e prendem-se essencialmente com a obrigatoriedade. São as candidaturas mais pequenas, mas prendem-se essencialmente com a necessidade das pessoas se registarem, portanto, estarem nas finanças inscritos como empresários. O que, só a título de exemplo, uma pessoa que seja reformada e que receba o complemento solidário de idosos, se fizer uma candidatura destas, é imediatamente retirado esse complemento. Portanto, só para ter ideia, porque é que as pessoas desistem. Não é propriamente um processo simples. A pessoa tem que decidir se quer ser reformado ou se quer ser empresário agrícola. Tem aqui uma decisão que tem que tomar. Em relação às outras candidaturas, portanto, a 814, restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos ou abióticos ou por acontecimentos catastróficos. Também foi prorrogado já por 3 vezes esta candidatura. O que eu sei é que não têm aparecido muitas candidaturas. A verdade é que à Câmara chegaram apenas 30 pedidos de parecer, portanto, até agora, portanto, que todos praticamente estão resolvidos. Essencialmente são pareceres sobre o rejar, que estas candidaturas têm que apresentar também um rejar, que é um processo relativamente complexo, assim como é o parcelário, e então acho que a maior parte das pessoas que estão a desistir tem essencialmente a ver com o facto de estarmos perante pequenas propriedades, por um lado, que não têm dimensões para fazer um projeto, contratar um projetista para fazer o projeto. Temos também o problema dos projetistas, que a região não tem muitos projetistas nestas áreas. Temos a questão da regeneração natural, que ficou resolvida, portanto, que era uma questão que nos primeiros avisos não havia e que agora já há. A regeneração natural, não era previsto que pudesse ser enquadrado nas candidaturas a parte da regeneração natural. A questão das pessoas estarem coletadas, pagam IVA, não pagam IVA, os reformados que perdem o complemento, a falta de projetistas na região, já disse, e a questão da conta bancária, que era uma obrigação que também obriga aqui que as pessoas tenham, mas isso também não é um problema maior. De resto, o que vos queria transmitir também era que, em relação às empresas, nós temos ainda situações pendentes relacionadas com o fogo, portanto, concretamente, máquinas de arrasto que estavam ao serviço do combate, requisitadas por a Proteção Civil, e que as pessoas ainda não sabem como é que vão receber o pagamento dessa maquinaria. É importante também o Estado perceber ou definir se é realmente tão importante assim que as máquinas de arrasto estejam ao serviço do combate aos incêndios, que elas sejam enquadradas no dispositivo, porque neste momento não há proteção para estas empresas. Estas empresas são muitas vezes vão fazer este trabalho chamados pelas autarquias, que pagam em parte estes trabalhos, mas que depois não sabem se acontecer um acidente, se falecer alguém, como aconteceu com um funcionário de uma Câmara, penso que em 2017, quem é que vai pagar estas despesas? Acho que há aqui os seguros, como é que funciona neste tipo de situações, é que aquelas máquinas são máquinas para trabalhos florestais, não são máquinas de combate a incêndios. Portanto, há que regulamentar isto e enquadrar as máquinas de rastros neste trabalho, que se realmente é tão importante, e cada vez que há um incêndio, imediatamente são afetas as máquinas de rastro para o incêndio, então que isto seja mais bem regulamentado e para que não, agora nos próximos tempos, quando chegar o verão, nós chamarmos estes empresários e eles virem ajudar-nos, porque tenho um grande receio que isso não aconteça. Por outro lado, existem, já vos disse há pouco, portanto, esta linha do Leslie, que não é para os nossos empresários a linha melhor que eles estavam a aguardar, e a verdade é, se me permitem, é que estamos perante uma mudança de paradigma, que as pessoas têm ainda na memória os incêndios de 2003 e 2004. E esse apoio que foi dado na altura era apoio à perca de rendimento, simplesmente. E agora o apoio é apoio ao investimento. E de alguma maneira, há muitas pessoas que estão a retrair de fazer as candidaturas porque elas queriam era ser compensadas do que perderam. E agora, o enfoque das medidas, e penso que bem, é para o apoio ao investimento. Isto, dando um exemplo, ardeu-me o trator, dei-me dinheiro para eu comprar um trator e depois logo vejo se compro ou não compro. É um pouco assim. Quando, na verdade, a situação é um pouco diferente. A pessoa compra o trator, apresenta a fatura e depois é que recebe o dinheiro. Que é um problema porque muitas pessoas não têm capacidade para comprar, mas também depende das situações, pode a empresa fornecer, emitir a fatura e depois é que fornecer depois do pagamento. Portanto, há também aqui muita coisa que se pode agilizar. Sr. Presidente, já sei que estou-me a alongar da minha intervenção inicial, mas queria também só concluir referindo-me aqui ao PDR e àquilo que são as medidas de estabilização de emergência. Esta é uma oportunidade que não podemos perder para renovar a nossa serra, para redesenharmos um plano em que a floresta fique mais resiliente, a que consigamos, de alguma maneira, encontrar o equilíbrio entre o que é viver num território que é essencialmente florestal e agrícola e termos lugar para essas pessoas, termos lugar para o produtor agrícola, para o produtor florestal, mas termos também lugar para a floresta de produção, que é tão importante até para o país e para a nossa região, mas termos também uma parte para a floresta autóctone. Eu acho que é neste equilíbrio que se tem que desenhar o futuro daquele concelho, e estas medidas agora, quer sejam as medidas de apoio aos particulares, quer sejam as medidas de apoio às entidades públicas que concorremos para fazer alguma intervenção, deveriam ser vistas como uma oportunidade para fazer alguma coisa concreta e estratégica. E, na verdade, não estão a ser. E porquê? Em primeiro lugar, nós, a Câmara de Monchique, fez uma candidatura na ordem dos 1.776.000 euros, em que foi aprovado apenas 629.000 euros, e que tive agora a informação que de facto apareceram alguns concorrentes, estávamos a abrir as candidaturas hoje, o que já não aconteceu mesmo com as juntas de freguesia, porque fui chamar as juntas de freguesia, concretamente de Monchique e Alferes, para apresentarem candidaturas para fazer a estabilização de emergência nas vias, nas estradas. Mais ou menos dividimos isto em dois pacotes. A Câmara fica com a estabilização de emergência nas linhas de água, passagens hidráulicas, e também aproveitando o dinheiro do Fundo Ambiental, que ainda não chegou, mas que estávamos prometido 800 mil euros, mas que afinal informaram-nos que iremos receber 654.500, mas que ainda não chegou, e por isso nós não conseguimos enquadrar este apoio, porque não temos dinheiro para lançar o concurso, mas que, de acordo com os meus técnicos me informaram, há candidatos interessados em fazer este trabalho das linhas de água. As linhas associadas, portanto, a estabilização de emergência associada às estradas, ficaram desertos os dois concursos. E por isso eu pedi já uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Florestas para tentarmos sentar à mesa e ver que realmente as medidas, este aviso para Monchique não se adequa à realidade. Porquê? Porque estamos a falar de custos unitários que estão muito abaixo daquilo que é necessário no nosso concelho. Estamos a falar de uma zona difícil de trabalhar, num território em que a progressão do trabalho é muito lenta, em que existem muitas pedras, em que existem custos elevados, e por isso os 150 euros por hectare é impossível de fazer. Eu dou um exemplo. Esteve uma experiência piloto em Silves, tiveram 40 homens durante 2 dias para limpar um hectare e não conseguiram fazer. E não sei quanto é que custaram esses 40 homens e todos preparados, gipses, amarelinhos. Agora, como é que um produtor, uma empresa silvícola, consegue fazer a limpeza de um hectare por 150 euros? Portanto, isto é praticamente impossível, e por isto eu acho que nós temos que sentar e ver se há condições para abrir um aviso específico, uma vez que estes concursos ficaram desertos, para Monchique, só para tentarmos de uma vez por todas resolver estes problemas, porque qualquer dia começam a cair árvores em cima de carros, começa a haver problemas maiores, e nós não temos neste momento capacidade financeira para fazer o corte destas árvores. Estou a falar algumas delas com árvores de grande porte, que, só a título de exemplo, cortei uma há algum tempo atrás e custou 15 mil euros, portanto, é um valor que nós não temos neste momento capacidade para o fazer, e por isso era importante que se encontrasse uma forma de ajudar a fazer este trabalho de estabilização urgente. Depois, em relação ao futuro, dizer-vos também que estamos a desenhar um plano de reordenamento da Serra de Monchique e de Silves, em que uma parte está a ser feita por nós, portanto eu estou a avaliar um conjunto de ações que irei propor ao Governo e que se prendem essencialmente com a questão do território, do emparcelamento do terreno, os socalcos agrícolas, a parte económica, a parte ligada a uma economia circular que nós estamos vindo a promover nos últimos anos, mas que é importante conciliar aqui os apoios também do Estado, os apoios fiscais, e com aquilo que tem sido um programa que o Governo tem estado a desenvolver connosco, que é o programa de reordenamento e gestão da paisagem da Serra de Monchique e Silves. É uma encomenda que o Ministério do Ambiente fez a uma empresa que reúne um conjunto de especialistas que está a avaliar a forma de olharmos para o território e de pensar uma experiência piloto em Monchique e Silves, e que, entre outras medidas, passa essencialmente por aquilo que eu venho a defender há muitos anos, que é a remuneração dos serviços dos ecossistemas. É importante percebermos que estes territórios, que são essencialmente vividos por pessoas que estão muito condicionadas à sua atividade diária, se quiserem construir, edificar, fazer uma ampliação. Porquê? Porque o território é praticamente todo abrangido por RAN, Rede Natura. E o que nunca veio associado a estas medidas foram as tais medidas de discriminação positiva. E finalmente agora, com este programa, que nós estamos neste momento na fase de desenhar um plano de ação e definir o modelo de gestão deste programa, estamos a equacionar que no território se possam realmente remunerar as pessoas pelo contributo que dão a limpando os seus terrenos, desenvolvendo agricultura, desenvolvendo silvopastorícia e contribuindo de alguma maneira para o mosaico natural e para o mosaico do combate aos incêndios. Portanto, eu se calhar ficavam por aqui, Sr. Presidente, e peço para me alongar, mas se calhar
obrigado.
Assim já retiremos as perguntas.
Sim, e esperamos que agora na resposta já possa poupar o tempo que consumiu nesta primeira intervenção. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, de novo. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, bem, eu confesso que ao ouvi-lo fiquei com a ideia de que está tudo a correr sobre rodas em Monchique. Não bem, mas quase que está tudo encaminhado. O que não está a correr bem, que está encaminhado e, portanto, que. E confesso, dos números que aqui apresentou, há duas questões, por exemplo, no que diz respeito às habitações. Pelos números que aqui nos deixou, no fundo são 4 pessoas, efetivamente, das 52 habitações, excluídos os processos que não são enquadráveis, como é óbvio, quer dizer, não colocamos isso em causa, mas na prática são 4 processos que estão em andamento, 4 em 50, tirando os 9 que não são elegíveis, portanto são 4 em 40 e tal, são 10% dos processos estão efetivamente a andar. Podemos contar com aqueles que os seguros cobriam e que também, como é óbvio, estão assegurados. E o que eu pergunto é se tem alguma perspectiva de prazo para que estas pessoas, o que é que aconteceu, aonde é que estas pessoas estão a viver, quais são as condições em que estão a viver e qual é que é o prazo estimado para que estas pessoas voltem a ter um lar. Como é que estas pessoas encaram, porque foi uma das críticas que das várias vezes, eu estive 3 vezes em Monchique, uma com esta comissão, outra com a Comissão de Ambiente e outra com a Presidente do meu partido, e das 3 vezes ouvimos preocupação por parte das pessoas de como iria ser a remuneração por parte, portanto, o pagamento dos 25% do valor da habitação que as pessoas tinham de pagar ao longo de 15 anos, já não me recordo muito bem, mas era mais ou menos isto. Portanto, qual é que é o prazo estimado para que estas pessoas estejam a viver no seu novo lar ou no lar reconstruído. Depois também perguntar-lhe que disse daqui que, ou disse ou eu li que tinha havido um protocolo com a Ordem dos Arquitetos que no fundo viria a agilizar o licenciamento destas habitações, se de facto isso veio acelerar muito o processo e no fundo porque é perceptível que os projetos de estabilização têm de ser, as casas têm de ter segurança, como é óbvio, mas também há um conjunto de processos que deveriam ser agilizados por uma questão, um projeto padrão, um projeto tipo que agilize que as pessoas de facto voltem às suas casas. No caso concreto, voltando à agricultura e às florestas, de facto a execução da medida 622, que é o restabelecimento do potencial produtivo, é esse mesmo do investimento, e isso é o que existe desde portanto, repõe-se o potencial que estava produtivo. Eu, de facto, não me espanta, as coisas estão a correr, mas a execução da medida global, eu não consegui obter dados do concurso de Monchique, mas a execução global da medida de todos os projetos, desde o início do programa da reposição do potencial produtivo, está a 30% e pouco de execução, o que prova que qualquer coisa de estranho se passa, ou as pessoas não executam, não têm verbas para executar, ou os pagamentos estão atrasados porque a taxa de compromisso é muito maior. Então, na estabilização de emergência, pior ainda, são 12% de execução. Portanto, de facto, isto mostra, não mais uma vez, não especificamente para Monchique, porque esses dados, infelizmente, eu não consegui do site do PDR obter. Portanto, de facto, o que lhe perguntava era de que forma, ou o que é que nós podemos, se de facto já está tudo encaminhado e, não há, e portanto, não é preciso fazer mais nada, e agora é só deixar as coisas rolarem, ou de facto, o que é que ainda falta fazer para que tudo isto possa, dentro de um prazo considerado razoável, voltar à normalidade e que as pessoas possam seguir em frente com as suas vidas normais, da sua atividade agrícola, que é de, ou que é secundária, ou que é de subsistência, o que seja, e a sua atividade económica. Eu queria terminar aqui com uma questão que é muito pertinente, que referiu, das máquinas de rastros, porque é uma matéria que também preocupa o CDS e que foi levantada já noutros casos de incêndio. Quando o Sr. Presidente diz que foram requisitadas pela Proteção Civil, foi pela Proteção Civil Municipal ou pela Proteção Civil, portanto, pela logística, que estava a faltar o termo, montada operacional, portanto, do momento? Porque, de facto, não há um vazio legal nesta matéria e este não é caso único, e isto é um risco muito grande, porque em casos futuros de incêndio, as empresas porque nos meios, nas autarquias, são meios pequenos em que toda a gente, nestes momentos de aflição, toda a gente se ajuda, e não sendo ressarcidos dos seus equipamentos, porque não estavam a ser utilizados para o fim, supostamente, a que são destinados, isto vai limitar no futuro que haja esta boa vontade da parte das empresas de cederem para este efeito, e isto é muito grave e, no fundo, de facto, é grave e é preocupante, e temos de arranjar uma solução para esta questão. Portanto, eram uma outra última questão. Quando disse aqui que os custos são elevados e que cortou uma árvore de grande porte que custou 15 mil euros, a pergunta é, de alguma forma, a venda da madeira resultante desses cortes pode compensar o custo de corte, ou fica muito, muito aquém daquilo que são os custos com o corte das árvores? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me, em primeiro lugar, um cumprimento de natureza pessoal ao Sr. Presidente da Câmara de Monchique, que é meu particular amigo, uma pessoa que durante anos e anos eu tenho acompanhado e tenho o privilégio de ter assistido ao exemplar trabalho que tem feito ao longo dos seus mandatos em Monchique e, em particular, nos últimos meses, em face a esta catástrofe que abalou os alicerces mais profundos do concelho. E a esse propósito eu quero, desde já, agradecer a sua apresentação muito circunstanciada. Detalhou muitos números que nós, infelizmente, pelas notícias que têm vindo a ser públicas e também pelas questões que os deputados formularam quando do debate na especialidade do Orçamento de Estado, não encontramos resposta, mas importa recordar um aspecto muito particular. E isso eu recordo também ao Sr. Presidente da Comissão, para que use dos seus bons ofícios junto do Governo, já que, do incêndio, o Partido Social Democrata submeteu um requerimento no sentido de obter a fita do tempo, ou seja, de modo a compreendermos todos os passos que tinham sido dados, e até hoje, quando o Governo assumiu que no prazo de 30 dias entregaria à Assembleia da República essa fita do tempo, 7 ou 8 meses envolvidos, essa fita do tempo ainda não chegou às mãos do Grupo Parlamentar do PSD, e por via disso nós nunca pudemos fazer uma avaliação mais profunda, aguda e concreta dessa circunstância. O que o Sr. Presidente da Câmara disse, se eu o interpretei bem, foi uma coisa facilmente compreensível. Em primeiro lugar, disse que Monchique está a ser claramente prejudicado por força de Pedrógão. Em Pedrógão houve um tratamento, em Monchique há um tratamento distinto. Em Pedrógão, por exemplo, assegurou-se a fundo perdido as casas e até as de segunda habitação, em Monchique apenas em 75%, porque o Governo entendeu que não devia assegurar uma comparticipação nacional e, como o Sr. Presidente de Câmara teve a ocasião de explicar, concebeu a resposta à catástrofe de Monchique com base em programas já criados e não em razão de programas especiais que procurassem responder às vicissitudes que resultaram daquela catástrofe. E nós, desse ponto de vista, desde logo, no primeiro momento, abertamente discordámos, inclusive recordo-me que a Comissão, e bem, fez-se deslocar a Monchique, a ocasião em que ouviu o Sr. Presidente de Câmara, e nós na altura dissemos e advertimos, quando este clímax mediático desaparecer, talvez algumas destes compromissos inabaláveis que foram aqui construídos se venham a depauperar e não venham a ter a ligeireza nos processos que era absolutamente essencial garantir. E isso verifica-se. Quando o Sr. Presidente de Câmara, e bem, tem que reclamar a circunstância de garantir 286 candidaturas, porque foi preciso, em duas ocasiões, proceder a essa prorrogação dos prazos, porque as pessoas sentiam-se sozinhas, sem apoio, sem acolhimento, abandonadas pelos serviços do Estado e sem possibilidades de vencer as forças burocráticas que se apresentavam naquele tempo, a Câmara Municipal de Monchique, e bem, lançou mão a todos os seus expedientes para procurar garantir que houvesse resposta a essas pessoas. E nós ficamos satisfeitos por isso, mas não deixamos de diagnosticar o pecado original, pecado esse que resulta de um tratamento distinto, sem razão fundada para o efeito. Uma coisa era termos aperfeiçoado erros que se passaram num lado, corrigi-los e garantir às pessoas o acesso. Outra coisa é, de princípio, definir regras que são muito piores para essas pessoas, fazendo retratá-las como cidadãos de segunda categoria e não como cidadãos de primeira. Eu tive em Monchique e foi o que muita gente me disse. Porque é que nós, sendo de Monchique, não temos direito exatamente às mesmas regras que estabeleceram em relação a outros? Porque é que nós empresários que perdemos tudo e que temos uma agricultura de subsistência e que precisamos de ver recuperada os nossos modos de vida, pessoas com idade já muito avançada, que têm pouca esperança, que já venceram vários incêndios. É que isto já se passou em 2003 e 15 anos antes passou-se novamente, e estas populações são de zonas desertificadas e cada vez mais desertificadas, e portanto o Estado tem que mobilizar toda a sua força para as ajudar a superar estas agruras. Não pode ser o Estado a impor-lhes ónus que elas manifestamente não têm condições de responder. E em relação às medidas de estabilização de emergência, também devo dizer que elas têm, segundo aquilo que eu tive a oportunidade de apurar, cortes significativos. Monchique precisa de um programa à sua imagem. O Sr. Presidente relatou bem, a propósito da limpeza, e eu tenho família que é de Monchique, a morfologia do terreno em Monchique é muito particular, é cheia de pedras de grandes dimensões, é muito difícil construir, limpar, remover, etc. E isso exige um conjunto de custos esses, que têm que ser ponderados quando o Estado decide quais é que são os apoios a atribuir para tratar todos com equidade e garantir que as pessoas se sentem representadas nos compromissos que o Estado assume.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista. Vai saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Monchique, Sras. E Srs. Deputados. E porque já muito foi dito aqui, e considerando que existem aqui algumas coisas que foram ditas e que não correspondem exatamente à realidade, permitam-me fazer uma retrospectiva de todo este processo e dizer que foram disponibilizados apoios num total de 5 milhões de euros para contemplar todos os agricultores afetados pelos incêndios de Monchique. Não existe discriminação negativa em relação aos outros portugueses, aos outros agricultores afetados por incêndios. A diferença principal aqui reside na fonte de financiamento. Neste caso, recorreu-se a fundos comunitários sujeitos a regras comunitárias específicas. Já lá iremos às casas. No entanto, ainda assim, o valor do apoio é igual. Não existe diferença. A fonte de financiamento é que é diferente e tem regras de acesso específicas. Mas não existe discriminação negativa. Bom, mais ainda, para benefício de agentes de Monchique, Silves, Portimão e Odmira, o Governo procedeu a uma alteração via Conselho de Ministros, datada de 4 de outubro, que torna possível que as despesas pagas a dinheiro possam ser ressarcidas até 250 euros por compra, com um limite máximo de 3 mil euros. É uma medida de discriminação positiva relativamente aos outros incêndios. Estas despesas são contabilizadas a partir da data do incidente, ou seja, a partir da data do incêndio e não a partir da data do aviso. Também mais uma medida de exceção que vai ao encontro das necessidades das pessoas afetadas. Também os mecanismos de resposta das diferentes entidades regionais foram prontamente ativados e responderam. Disponibilizaram-se 2 unidades móveis, ou seja, 2 espaços móveis de cidadão que apoiaram as populações afetadas, tendo percorridas 6 freguesias, num total de 61 localidades. Os técnicos do ICNF também foram prontamente para o terreno e temos conhecimento de que este incêndio até passou à frente de outros incêndios nacionais. No que se refere à habitação, efetivamente, o protocolo foi celebrado a 12 de dezembro, mas a 23 de outubro, porquê que foi celebrado a 12 de dezembro? Porque a 23 de outubro a Câmara Municipal de Monchique remeteu novos dados ao IRU que implicaram um aumento considerável de investimento, justificado essencialmente por 2 fatores. O aumento das áreas de construção, por terem sido contabilizadas áreas de construção atualmente ilegal, mas cuja reconstrução a Câmara Municipal de Monchique considera ser legalizável, e aqui perguntou ao Sr. Presidente se confirma esta informação, e a previsão de necessidade de alojamento temporário em todos os casos de obras de reabilitação. Daí este protocolo ter sido assinado a 12 de dezembro e não o ter sido assinado mais cedo. Este protocolo, que através do programa Porta de Entrada, permite apoiar quer o arrendamento da nova habitação, quer a reabilitação de habitações danificadas. Também peço aqui que, talvez porque tenha estado um pouco distraída quando mencionou os números, mas confirma que existem, de facto, 52 casos que foram considerados elegíveis para apoio no âmbito do programa Porta de Entrada. Destes 52 casos, 38 casos serão apoiados através da concessão de apoio à reabilitação de habitações danificadas e 14 casos serão apoiados através da concessão de apoio ao arrendamento de outras habitações. Até à data de 14 de março, temos conhecimento que a Câmara Municipal de Monchique submeteu ao IRU apenas 11 processos, dos quais 7 estão aprovados pelo Conselho Diretivo do IRU. Gostaríamos aqui de lhe perguntar, Sr. Presidente, à data de hoje, quantos processos completos foram efetivamente submetidos pela Câmara Municipal de Monchique à aprovação pelo Conselho Diretivo do IRU? A seu pedido, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique assumiu a coordenação do Programa de Reordenamento Económico da Serra de Monchique, tal como já aqui nos mencionou. Volvidos quase 8 meses, qual o ponto de situação dos trabalhos deste grupo de coordenação? O que está, quem está a elaborar este projeto? A Universidade do Algarve está envolvida neste processo? Que parcerias ou que parceiros convidou para integrar este programa? Tem existido contactos com os presidentes da Câmara Municipal de Silves e de Portimão no âmbito dos trabalhos deste grupo de trabalho? O plano está pronto ou em fase de conclusão? Existiram contactos por sua iniciativa com algum membro do Governo de modo a que este programa fosse implementado? E tal como aqui já nos referiu, o Governo, através do Ministério do Ambiente, tomou a iniciativa de avançar com um projeto piloto para o pagamento de serviços públicos florestais através do Fundo Ambiental. Considera que este é um programa estratégico para Monchique ou é mais do que isso? A Câmara Municipal de Monchique, tal como nos referiu, tem um projeto aprovado para a estabilização de emergência, conservação de solo e proteção de ribeiras, de um valor de cerca de 600 mil euros, no PDR 2020. Os procedimentos administrativos já se encontram a decorrer. Conforme foi público, o seu município solicitou a prorrogação das candidaturas à medida 8.1.4 do PDR 2020, relativo ao restabelecimento do potencial da floresta afetada por incêndios, incluindo a reflorestação da área ardida. Também, conforme é público, o Governo anuiu ao seu pedido. Esta anuência foi importante para o seu Conselho. Que acompanhamento foi efetuado pela autarquia? Sabe quantas candidaturas foram apresentadas no seu Conselho? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Monchique e agradeço as informações que nos transmitiu. Devo dizer que, aliás, ajudar-nos-ia muito se estas informações viessem sob a forma de um pequeno memorando escrito, porque seria mais fácil trabalhar sobre elas do que trabalhar sobre umas notas que, necessariamente incompletas que conseguimos tomar. Sobre o incêndio de Monchique, enfim, não, já foram feitas um conjunto de considerações, portanto não gostaria de, não queria alongar muito mais, só queria fazer duas ou três observações. Efetivamente, o incêndio de Monchique teve uma área consumida na parte florestal muito inferior aos grandes incêndios de 2017. De qualquer das formas, trata-se de facto de uma área bastante sensível do território e, portanto, não poderá, a nosso ver, haver uma leitura estrita da área ardida, mas tem que ser ponderada a sua sensibilidade. E provavelmente não terá acontecido exatamente isso. Relativamente às informações, algumas duas ou três perguntas sobre elas. Sobre a questão dos apoios agrícolas, o Sr. Presidente fez referência a 283 processos, dos quais 40 foram apresentados pedidos de pagamento, 20 validados, houve 25 desistências. Na prática, há 45 resolvidos, portanto, o que é de facto uma taxa muito, muito baixa. E, portanto, se tirarmos os 40 que foram apresentados os pedidos de pagamento, mais as 25 desistências, dá 65, para 286, sobram 221 processos. Em que ponto é que estão esses 221 processos? O que é feito? Onde é que eles estão? Porque não foi dito nada sobre isso. Sobre a estabilização de emergência, de facto, é preocupante. Eu gostava de tentar perceber um pouco melhor. Porque, normalmente, penso eu que é do senso comum associar emergência a urgência. Se ela é de emergência, deve ser urgente. Ou então não é de emergência, é outra coisa qualquer. Se passado quase um ano ou oito meses ainda só foram executados 13% das medidas emergentes, eu temo o que é que acontece com o que não é emergente, ou o que é que não é urgente. Portanto, eu gostava de perceber melhor esta questão das medidas de emergência e porque é que há. Enfim, o Sr. Presidente deu algumas referências sobre a inadequação dos avisos, a inadequação dos preços propostos. Gostava de perceber isto melhor. Depois, sobre o plano de reordenamento, que terá sido encomendado pelo Ministério a uma entidade privada. Eu gostava de saber quais são os prazos associados a este plano e de onde é que se pensa que virão os financiamentos para ele. E, portanto, ficar-me-ia por aqui renovando o pedido que, se fosse possível enviar-nos um memorando com as informações que nos deu verbalmente, seria muito útil para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Monchique e agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. De facto, o PCP e uma delegação do PCP teve a oportunidade de visitar o Conselho de Monchique e reunir com o Sr. Presidente em setembro, foi no dia 24 de setembro, Aliás, reunimos com o Sr. Presidente, foi a primeira entidade com que reunimos, mas reunimos também com os bombeiros, presidentes das juntas de freguesia, produtores, até mesmo entidades da sociedade civil que se formaram, nomeadamente a plataforma Ajuda Monchique, que se criou. Contactámos com mais diversas entidades e, na altura, em setembro, estava ainda muito, tudo muito fresco em termos do drama que se viveu. E Monchique, entendemos nós que é, já o dissemos, é um caso de estudo nesta questão dos incêndios. Pois Monchique tinha um dos melhores montados de sobreiro que arderam, tal qual ardeu também a área de eucalipto. Monchique foi feita uma das maiores propagandas de que o governo promoveu, de limpeza de valetas, das valas, das estradas. Ainda assim, foi precisamente em Monchique que houve o maior incêndio do ano. Monchique teve um incêndio com alguns contornos complexos de entender, nomeadamente o período extenso que decorreu desde o início até à extinção do incêndio. Portanto, tem bastante matéria para ser analisada por as entidades competentes que o podem fazer. Naturalmente que o PCP, depois de ter estado no terreno, questionou o Governo, nomeadamente o Ministério da Agricultura, relativamente às vítimas e os apoios às vítimas. Desde logo naquilo que tem a ver com as habitações. As informações que tínhamos na altura e colhemos na altura e agora aqui, e reafirmo também o que já aqui foi dito, seria importante que nos transmitisse, nos desse a informação por escrito para que nós possamos trabalhar sobre elas, porque fomos aqui tirando dados que o Sr. Presidente nos deixou. Mas na altura colhemos esta informação, perdas totais de habitações, de primeira habitação 31, perdas parciais em primeira habitação 18 e segunda habitação 7. Desde logo questionar aqui, relativamente à segunda habitação, se está a haver também dificuldades, nomeadamente o que tem a ver com os apoios às segundas habitações, porque em todas as outras regiões do país onde houve incêndios, as segundas habitações estão a ser completamente deixadas para trás. Entendemos que a prioridade naturalmente será a primeira habitação, pois obviamente que alguém que precisa de teto terá que ser a primeira habitação, mas a segunda habitação também tem dono e essas, muitas delas são, as pessoas passam grande parte do seu período na segunda habitação e Monchique não foge à regra. Há pessoas que têm a segunda habitação, mas passam lá grande parte dos fins de semana ou da semana e levam lá para lá as famílias e também têm dono, como disse. Relativamente a esta questão, à retirada de entulhos, na altura tivemos uma informação que havia dificuldades na remoção de entulhos. Queria saber se nessa situação está resolvida ou se, tendo em conta a baixa execução em termos apenas do que tenho aqui, são do que o Sr. Presidente conseguiu tirar, apenas 4 processos estão contratualizados, portanto o que significa que todas as outras habitações estarão por resolver. Muitas delas foram saindo naturalmente por não cumprir critérios, mas há muitas outras que estão em condição de intervenção. Depois, a excepcionalidade dos incêndios requeria medidas excepcionais, naturalmente, e o que tem a ver com o apoio à reposição do potencial produtivo e na medida 622, nós até entendemos, já o dissemos, que esta medida não faz sentido para quem perdeu vítima de um incêndio o que tinha. Porque estamos a falar de uma candidatura como quem faz um investimento. E não é a mesma coisa fazer um investimento do que repor aquilo que é por direito das pessoas, porque as pessoas são vítimas, não são culpadas do incêndio. E nesse sentido entendíamos que até pelo menos aos 5 mil euros seria, com ajudas simplificadas, seria, e a grande maioria das ajudas nem sequer seria nos valores desse montante, seria muito inferior a isso, nomeadamente em valores na ordem dos 200, 400 euros até aos 1000 euros. E a questão que deixo ao Sr. Presidente era se reconhece, tal como o PCP reconhece, que se tivessem sido adotadas medidas simplificadas, ao invés de termos apenas as 286 processos, teríamos provavelmente os cerca de 400, que foi aquilo que nos foi dito quando nós lá tivemos. Cerca de 400, ou seja, estamos a deixar para trás cerca de um terço das pessoas. Isto é preocupante. Não tem a ver, certamente,
com montantes, mas tem a ver com pessoas que perderam aquilo que era delas por direito e perderam, que poderá ser, à primeira vista, à primeira análise, um montante pequeno, mas para as pessoas faz todo o significado e muitas das vezes é o abandono completo. Uma outra preocupação tem a ver com a perda de rendimento não agrícola. Ou seja, os artesãos, algumas situações associadas ao turismo e tudo mais, que não estando associadas ao trabalho agrícola, não entram dentro desta medida 622. Portanto, como é que é, qual é a resposta que está para esta situação? Pessoas que perderam aquilo que era da sua atividade, até no caso dos artesãos, que perderam importantes meios até de rendimento. Depois, relativamente aos parques de seção de madeira, o Sr. Ministro da Agricultura e o Governo entendeu que os parques de seção de madeira tinham que ser de âmbito privado. Ora, nós entendemos que isto iria, não iria ser a solução, tanto é, e está aí à vista, não foram criados parques de madeira, não há nenhum parque de madeira criado. Nós entendíamos que deveriam ser criados parques públicos que permitissem a remoção e a recessão desta madeira queimada. A madeira está abandonada na terra, a madeira está a constituir até foco para novos incêndios e depois também um obstáculo, uma barreira ao combate no caso de haver novos incêndios. Portanto, se concorda com estas medidas de criar, com esta medida de criar um parque de recepção de madeira público, que daria resposta em termos de valorização da madeira ardida e também seria uma resposta para esta calamidade que agora está no terreno. E que medidas é que estão a ser colocadas no terreno para mitigar esta situação? Muito bem, as situações de emergência, estabilização de emergência serão importantes, mas isto que tem a ver também com uma resposta àquela que é a madeira ardida, uma que ficou alta, outra que ficou caída, tombada nos terrenos, tem que haver uma resposta, e até porque é rendimento que as pessoas tinham e que pode ser perfeitamente valorizado com a criação de um parque público de recepção de madeira e de venda de madeira. E pronto, era só dizer isto porque nós entendemos que o incêndio de Monchique, pela extensão da área ardida, pelo montante global dos danos, pela dispersão por diversos municípios, teria naturalmente que ser encarado tal como deveria ter sido, como foram outros, e nós somos muito críticos também em relação às medidas que foram tomadas, quer para Monchique, quer depois em outubro na região centro, porque, volto a dizer, as pessoas foram vítimas, não foram culpadas destes incêndios e deveriam ter sido ajudadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Sr. Deputado, veio agora o Sr. Presidente da Câmara de novo, tem a palavra para responder às perguntas ou aos comentários que lhe foram feitos.
Foram bastantes, mas eu penso que estamos todos praticamente alinhados na mesma ideia de que Monchique foi discriminado de forma negativa, porque ao se optar por uma forma de ajudar as pessoas que, de tal forma, não criou um acesso fácil, mas criou um acesso burocrático complexo, difícil, afastou diretamente um conjunto de pessoas que desta forma não tiveram ajuda e não viram os seus problemas resolvidos. E é isto que nós esperamos do Governo, é isto que nós esperamos do Estado, seja ele o Estado, seja o Ministério da Agricultura, sejam outras áreas setoriais, que, como foi muito bem referido, não se resume este problema só ao problema da agricultura, porque há um conjunto de situações que tenham que ser avaliadas e só seriam avaliadas se tivesse havido uma medida específica para avaliar o caso de Monchique, que, como diz bem o Sr. Deputado do Partido Comunista, é importante se perceber que é um caso de estudo, porque de facto nós fizemos um esforço nos últimos anos enorme, contra tudo e contra todos, com poucos recursos, mas para conseguirmos executar as faixas de gestão de combustível, para conseguirmos lançar um projeto pioneiro a nível do país que se chamou Casas Sem Fogo, para obrigarmos e ajudarmos as pessoas a fazerem o perímetro de proteção da sua casa, que depois foi difundido por todo o Algarve e penso que já há muitas zonas do país que têm este programa. Portanto, foi a Monchique que ele foi criado. Tínhamos freguesias de exemplo em vários aspectos, ter as faixas à volta do aglomerado urbano, ter as habitações com medidas de autoproteção e ardeu tudo que nem um fósforo. Por isso, há muitas ilações que se têm que tirar daqui, inclusive avaliar estes instrumentos e avaliar isto que nós andamos a dizer às pessoas que é importante fazer, se realmente é assim tão importante ou não, e se de facto as faixas que estamos a fazer são
mais do que cosmética ou não, se elas são de facto eficazes e são importantes, ou se tem que agora neste plano que está a ser feito, que ele passe concretamente a um plano de execução concreto e que se olhe para as zonas em que é necessário fazer zonas de descontinuidade e que essa descontinuidade seja paga aos proprietários, porque nós não vamos conseguir fazer faixas se não envolvermos as pessoas e se não lhe pagarmos. Nós estamos a ter grandes dificuldades em executar as faixas de interrupção de combustível porque os proprietários não deixam que nós passemos nos seus terrenos. Porque obviamente vai haver uma perca de rendimento, obviamente vai haver pequenas parcelas que ficam praticamente sem rendimento, e isto tem que ser visto. E só para ter uma ideia, nós estamos a receber por quilómetro de faixa de interrupção de combustível 1.500 euros, o que dá, são 10 metros para cada lado da estrada. 10 metros se a estrada tiver 6, se a estrada tiver 4 já são 11 para cada lado. E estamos a falar de 1 hectare para cada lado da estrada que fica à volta de 750 euros por hectare. E ninguém faz isto numa zona em que as árvores são de grande porte, em que não é como no Alentejo, que há menos densidade, que é mais fácil fazer este trabalho. Portanto, estamos a falar de uma coisa concreta que merecia uma atenção. Eu posso-vos dizer que houve empresas que me pediram por quilómetro 6 mil euros, quando o Estado nos está a apoiar a 1.500 euros. Qual é a opção? Não se faz, ou temos que pôr o resto. Isto em 300 quilómetros é muito dinheiro. E estas câmaras mais pequenas não têm assim tanto rendimento como isso. É muito difícil fazer face a estas despesas. Daí, nós termos que trabalhar, e eu sempre fiz isso desde o princípio, podem-me acusar do que quiserem, mas de uma coisa não podem acusar. É que sempre procurei que o governo fosse um parceiro. E quando me apetecia, até muitas vezes, criticar muita coisa, quando me apetecia muitas vezes dar um pontapé na mesa, pensei sempre e defendi sempre os interesses das pessoas, mas trabalhando com o governo, trabalhando com as medidas que o governo... numa grande parte das situações criou bem para ajudarmos as pessoas. Agora, também isso me dá legitimidade para quando as coisas não estão a correr bem a poder dizê-lo e as pessoas a ouvirem isto com respeito e com consideração. E de facto há muita coisa em Monchique que correu mal no fogo, correu mal no pós-fogo e está a correr agora mal nos apoios, porque uma grande parte das pessoas não vão perceber nada. Acho que podemos já concluir isso. Está a correr bem, nós, o nosso trabalho, estamos a fazer os processos, mas há muita gente que não vai ter acesso, não vai ter apoios. Por isso nós precisamos, de uma vez por todas, de criar medidas concretas para as pessoas. É tarde? Não, não é tarde. O que foi dito aqui, destas medidas simplificadas de apoio até 5 mil euros, fui eu que propus, na primeira reunião que houve em Monchique, com o Sr. Ministro da Agricultura, com o Sr. Primeiro-Ministro, fui eu que lhe propus isso. E até me disse, olha... as câmaras, as juntas de freguesia, as cooperativas, vamos gerir esse dinheiro, vamos pagar às pessoas 200 euros de um tubo, 500 euros de uma rede, e são valores que não vamos obrigar uma pessoa destas com 80 anos a ir às finanças, fazer uma candidatura, um processo. Portanto, está bem, o governo é bem, corrigiu...
Desculpem, não interrompem o Sr. Presidente, faz favor de continuar... Se apresentar o uso da palavra, agradecia que o deixassem terminar. Faz.
O que o Governo fez, e bem, foi corrigir um erro inicial, que era, as pessoas podiam... Não, mas vamos dar ao mesmo sítio. Uma pessoa que lhe deu um trator ou uma alfaia agrícola, não podia comprar. Era um erro completamente absurdo. Ainda bem que foi corrigido. Essa pessoa comprou. Apresentou a candidatura, mas só vai receber esse dinheiro, como já foi visto, só receberam até agora 20 pessoas. Portanto, quer dizer o quê? Que essa pessoa só vai receber o dinheiro, só vai receber ao fim de muito tempo. Isto quer dizer que se essa pessoa não comprou porque não tinha capacidade de comprar, ainda não tem esse bem. Logo, essa pessoa está desde esse dia à espera. Basicamente é isto. Portanto, estamos a falar de coisas concretas do dia-a-dia que se podiam ter resolvido logo. E daí, nós temos desde o início pedido... para que tivéssemos uma atenção especial. Obviamente o governo e o país estava escaldado com pedrógão. Era necessário não cair nos mesmos erros. Aceito isso e acho que sim. Mas, como já foi dito pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, devia-se corrigir os erros, mas devia-se... Porque quando se faz aquelas lições aprendidas, as lições aprendidas nem só para percebermos o correr mal. É o que é que temos que adotar para não correr mal na próxima vez. Isso é que são lições aprendidas, porque se nós só fizermos um relatório do que é que correu mal, isso não aprendemos nada. Só referenciamos o que correu mal, não aprendemos com os erros. E daí, eu achar que neste caso é importantíssimo, para já, tentar corrigir isto para que estas pessoas sejam apoiadas. Porque ainda estamos dentro de uma janela de oportunidade que eu acho que é fundamental. dos apoios florestais, dos apoios agrícolas. Estamos numa fase de reconquista das pessoas. As pessoas estão novamente a ver a floresta rejuvenescer, o terreno a ficar verde. Ainda há oportunidade de conseguirmos conquistar essas pessoas para investirem, para fazer alguma coisa. Porque se passar esta janela, nós teremos grandes dificuldades. E, obviamente, com um território que é essencialmente privado, se nós não envolvermos os privados, estamos mal. Agora, que se faça uma reflexão sobre estas medidas, sobre a 814, sobre a 622, que nos sentemos todos com o Governo e vamos ver o que é que corre mal e o que é que corre bem. Há condições, há oportunidade para se gastar esses 5 milhões? É porque até podiam ter 50 milhões, se depois cria dificuldade às pessoas. Olha, houve até um proprietário que foi a uma sessão e diz assim: epá, quando vim para aqui, pensei que isto era pouco dinheiro. Por exemplo, para a parte florestal, para a 814, 2 milhões de euros, isto se calhar é pouco para Monchique. Ele no fim disse-me assim: olha, estou enganado, não é pouco, aquilo é muito, porque nem 10% daquele dinheiro as pessoas vão buscar. Porquê? Porque é uma teia burocrática, uma complicação enorme e ninguém vai buscar nada. Portanto, estarmos a dizer que temos muito dinheiro para dar, se depois queremos regras difíceis de acesso a esse dinheiro, é a mesma coisa que não dar nada às pessoas. Por isso, eu queria tentar responder às perguntas, mas são muitas, mas dizer o seguinte: em relação às segundas habitações, eu acho que há condições para o Governo sentar com a Câmara de Monchique e avançarmos com um programa de apoio às segundas habitações. Pode ser um regime bonificado, pode ser um regime de apoio, inclusive para essas pessoas que passaram a ter Monchique como segunda habitação, que ela possa novamente voltar a ser a primeira habitação, alterando a residência para Monchique, ter uma verba que passe não reembolsável. Portanto, há aqui muita coisa que se pode fazer, porque, na verdade, agora, mais tempo ou menos tempo, estas casas vão ser ajudadas, as pessoas vão reabilitar as suas casas, mas depois fica uma mancha de um conjunto de casas vazias, sem telhados, no meio da paisagem, que nós temos que resolver. Até porque Monchique tem hoje condições, também para a fixação de famílias, como se calhar não tinha há muitos anos, e se calhar muitos concelhos até mais urbanos não têm. E por isso há condições para que as segundas habitações sejam agora, uma vez que estes processos estão todos encaminhados, que seja uma opção e uma prioridade também do Governo. Acho que é importante também perceber que estes processos também só são mais complicados de fazer, porque Monchique é um concelho com 70% de área florestal, em que dessa área florestal nós não temos capacidade técnica para dar um apoio às pessoas como elas precisam, e por isso eu pedi ao Governo para criar novamente a extensão rural em Monchique. Porque é absurdo pedir às pessoas para fazerem um acompanhamento das suas plantações, das suas árvores, quando é que devem cortar, quando é que devem podar, quando desapareceu esse apoio técnico que existia há uns anos atrás. Uma pessoa diz assim: só se apoia às famílias que têm animais registados. Mas o que é ter um animal registado? É, cada vez que uma pessoa tem duas galinhas que nascem cinco pintos, tem que ir a Faro ou ao Optimão registar, e depois cada vez que tem mais um pinto vai registar outra vez, vai fazer o manifesto. Então, estamos a brincar com as pessoas, ok? Isto é um trabalho que o Estado não pode afastar-se dos territórios. E o resultado que tivemos deste incêndio foi exatamente isso. Foi um afastamento dos órgãos de soberania das pessoas, junto das pessoas. E é isto que eu podia levar uma hora a falar de incêndios sem falar em fogo uma única vez. Porque estes problemas são todos colaterais. Tem a ver com este apoio aos agricultores, à fixação de pessoas. Então uma pessoa em Monchique que queira fazer uma ampliação numa casa, não pode. Então vamos ver um exemplo. Uma pessoa quer seguir a sugestão do Sr. Secretário de Estado das Florestas e quer comprar um rebanho de cabras. E depois chega ao pé de mim e diz assim: olha, agora, já que tenho ali 100 cabras, que até fui apoiado aqui neste projeto, queria fazer um corral. E eu vou ter que dizer: não pode fazer o corral. Porque a sua zona é ran. Ah, e agora, se eu tenho ali tantas cabras, não posso fazer uma queijaria, aumento ali um bocado um espaço à casa para fazer um espaço para transformação. Não pode. Portanto, isto é, não se pode ver as medidas uma a uma, e concretamente temos que ver a abrangência no território, e aquelas pessoas foram prejudicadas demais estes anos todos. E daí ser fundamental o Governo estar presente no território. O Estado tem que estar presente através das suas estruturas de apoio ao agricultor, ao produtor florestal, ao empresário agrícola. E isso não tem acontecido. Portanto, agora, eu estou disposto a fazer tudo para que possamos corrigir e ir atrás deste prejuízo. Eu acho que é esta a altura do fazer. Já disponibilizei da parte da Câmara tudo.
Sr. Deputado, por favor, desculpe, depois, se for necessário, fazemos uma segunda ronda.
Faz favor de acabar. Senhor.
Eu estava a ver se passava aqui as...
Não, desculpem, só para terminar.
A questão das ordens dos arquitetos. Nós, de facto, temos um protocolo com a ordem, mas não tem estado a correr muito bem. Ainda não temos muitos avanços nestes processos. Também são só 4 situações que estão pendentes de projetos. Mas, em todo o caso, são situações. Eu penso que não ficou clara uma questão, que é o apoio que nós temos dado desde o início. Portanto, houve, na fase inicial, um envolvimento de várias entidades, de Segurança Social, as várias IPSS, várias pessoas, voluntários. Portanto, houve, de facto, um movimento interessante que conseguimos, no período pós-incêndio, enquadrar essas pessoas todas numa solução de habitação. Portanto, não houve ninguém que lhe fosse negado o apoio. Portanto, todas as pessoas encontraram uma solução, logo no início alguns familiares, mais tarde encontraram uma solução de habitação que foi paga à renda pela Segurança Social durante o tempo em que o IRU, o protocolo do IRU não estava assinado, e a partir daí então já começaram a receber via IRU, e daí estes processos de arrendamento. Portanto, houve aqui um envolvimento de todos, inclusive nós criamos um supermercado social em que temos estado a dar apoio, ainda continuamos a dar às famílias para apoio alimentar e alguns géneros que necessitam. Temos um acordo com a Caritas para estas pessoas, assim que vão ficando alojadas, comprar mobiliário e dar um apoio para o recheio das casas. Portanto, assim que a casa é recuperada ou assim que há uma solução de arrendamento, outra solução, nós temos condições para assegurar diretamente às pessoas. Portanto, neste momento não se põe essa questão das pessoas não estarem a ser ajudadas, porque neste momento estão todas enquadradas, seja de que forma for. Aqueles que não estão, há neste momento um casal e mais uma pessoa sozinha que não querem apoio. Portanto, estão a viver em situações até precárias, mas não querem aceitar o apoio, que até há várias modalidades de apoio, eles não aceitam nenhuma delas. A questão das máquinas de rastro, de facto, é fundamental se tratar disto. Eu podia explicar este processo, é um bocado complexo, mas eu resumia assim. Eu há poucos dias fui chamado à especiária por uma queixa por ter dado serviços de máquinas no fogo a 2 empresas. Depois o inspector veio a constatar aquilo que eu já sabia, é que nós na hora não conseguimos fazer um procedimento. Não conseguimos, portanto, o que é que fizemos? Chamei as pessoas foram para o terreno. E está enquadrado, em termos legais até, fizemos posteriormente esse processo e foi resolvido. Mas só para vocês verem o que é que estamos sujeitos todos, nós, que somos os decisores, e também as empresas que vão fazer esse trabalho, numa boa vontade, e às tantas, se tiver um prejuízo na máquina que não possam recuperar, eles, por conta deles, não vão ter apoio nenhum. Portanto, a seguradora não paga, o Estado não paga, a Proteção Civil não paga. Numa primeira fase, num primeiro embate, para responder à sua pergunta, são o COS, portanto, a pessoa que está, a primeira pessoa que vai para o fogo e que acha necessária uma máquina, pede-me a mim ou pede aos Serviços de Proteção Civil Municipais e nós acionamos imediatamente a máquina. No período crítico, agora já não há, mas quando havia período crítico, nós tínhamos pré-posicionado máquinas para avançar rapidamente para cada ocasião. Tínhamos previamente acordado com os operadores de máquinas um valor à hora e ao quilómetro para, quando eu desse ordem ou requisitasse esse serviço, já saber as condições depois para pagamento posterior. Portanto, e dessa maneira tenho uma informação todas as semanas da localização dessas máquinas, o que me permite saber se houver um fogo numa determinada zona no concelho, que é a mais próxima para ir para o teatro de operações. Agora, é de facto um meio muito importante e acho que não devíamos menosprezar, e devíamos já enquadrar, criar uma medida de inclusão destes meios no dispositivo. Acho que isso é um trabalho que os senhores podiam também desencadear daqui e trabalhar, porque ele é fundamental. A questão da venda da madeira, das primeiras coisas que cheguei à Câmara e pensei foi isso: vou fazer aqui um negócio com tantas árvores, vou vender aqui uma série de árvores e vou fazer aqui um dinheiro. É um engano. É um prejuízo grande. Não dá de forma alguma para compensar. Sim, uma parte, mas muito, muito pouca. A questão da fita do tempo, que o Sr. Deputado Cristóvão Norte falou, é de facto um problema. Eu acho que, sem correr grandes riscos, acho que não havia fita nenhuma do tempo. Acho que ela terá sido feita foi depois do fogo. Porque a verdade é que aquilo que eu fiz questão de afirmar num conjunto de sítios em que coisas que deviam estar na fita do tempo e que não existiam, depois percebi que andavam a tentar construir uma fita do tempo à posteriori. Acho que isto é grave e, se isto aconteceu, devia-se corrigir para que no futuro não possa voltar a acontecer. E eu sei de situações graves que aconteceram e que não estão reportadas em lado nenhum, e eu faço questão de as transmitir à comissão que está a acompanhar agora para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu em Monchique, porque tantos meios, com um fogo obviamente com condições excepcionais, com vento, com dimensões que nunca se calhar tínhamos visto, mas que permitia outro tipo de ação. Não é aceitável que na freguesia de Alferce, uma freguesia que fez todo o trabalho de casa, que tinha a aldeia limpa, que tinha há 3 anos que tínhamos uma brigada de bombeiros lá, no dia e no momento em que o fogo chega à aldeia não estava um único bombeiro naquela aldeia. Portanto, há muita coisa aqui que se tem que tratar e inclusive é apurarmos os responsáveis para que não possa acontecer no futuro situações semelhantes. Ou, inclusive, é Monchique, de facto, estamos sempre expostos a isto. Em relação à questão dos 5 milhões de euros, já falei, portanto, até podiam ser 50 milhões, se nós não criarmos forma das pessoas chegarem lá de forma fácil, isso é pouco relevante. Em relação ao Iru e a esta relação que houve com o Iru, eu acho que eu expliquei na minha intervenção inicial bem o que é que aconteceu. Portanto, nós, o Iru, andaram de facto essas carrinhas a fazer um levantamento das situações e concluíram que o custo da recuperação das casas todas, estamos a falar de 52 situações, não estou a falar que todas são recuperação ou reabilitação ou reconstrução, estou a falar de 52 casos. Há casos em que a pessoa vivia numa casa arrendada e a solução proposta é arrenda noutro sítio. O que acontece é que o proprietário daquela casa vai ficar com uma casa destruída e não tem maneira nem ajuda para recuperar. Mas isso é aí que entra a tal medida que eu acho que é urgente para as segundas habitações. Ou para ele voltar a arrendar. Tem um apoio para arrendamento. Estamos a ver outras possibilidades, inclusive programas que já existam, que o Governo tenha, para tentarmos conciliar aqui estas vontades todas. Mas estou a falar de 52 situações em que uma parte delas a solução é um arrendamento, e essas obviamente são as mais fáceis, estão resolvidas, estão encaminhadas. As outras situações têm a ver essencialmente com a destruição total em que é necessário apresentar projetos. Eu não me sinto confortável, e nem o farei, com certeza, permitir que alguém faça uma reconstrução total de uma casa sem que apresente um projeto, inclusive é de estabilidade, porque é um risco muito grande e vamos ver no futuro se há um problema com aquela casa, quem é que foi ou quem violou as regras de edificação, e eu não serei de certeza. Por isso, irei fazer tudo para que as coisas sejam feitas o mais rigoroso possível e transparente. Pode levar mais tempo, mas as coisas têm que ser feitas bem em Monchique neste aspecto. Não irei permitir qualquer deslize e qualquer erro. Por isso, há de facto um conjunto de situações que se prendem com a questão da propriedade. Há uma casa que é de 18 proprietários e têm que todos autorizar. Há uma casa em que é de 3 irmãos e um não deixa fazer a recuperação. Há casas em que os proprietários não se entendem para fazer como é que é a forma de recuperar a casa. Portanto, as situações são várias. Agora, é muito difícil, eu posso e pedi aos nossos serviços e farei, como o Sr. Deputado do Lopes Esquerda pediu, farei chegar todas as situações. Nós temos sido o mais recatados possíveis na divulgação dos nomes. Irei fazê-lo de forma de um código, também não, se não levarem a mal, mas nós, o Iru tem um código, nós temos outro código. Os códigos são diferentes, mas é para a mesma pessoa. E a situação está detalhada. O que é que acontece? O que é que a pessoa, em que situação é que está? Até o nome da pessoa, é composto por 2 pessoas, faz uma descrição do agregado familiar, designa a situação, o que é que aconteceu e qual é a solução apresentada. E diz, faz um ponto de situação. Aguarda a decisão do Iru, aguarda a decisão do Iru. Portanto, outros são excluídos porque não têm condições. Portanto, este é o ponto de situação. Eu, se calhar, não iria agora detalhar mais isto. Ficaria, então, para essa informação escrita para os seus deputados terem mais conhecimento do que é que estamos a falar e provavelmente mais atualizado, porque este é de 17/4, entretanto meteu-se agora este período de férias, portanto se calhar já houve aqui algum progresso, uma situação ou outra, mas a verdade é que o programa Porta de Entrada, eu volto a dizer, para mim é uma ferramenta muito importante que o Governo tem ao dispor para situações também futuras. Nós fomos um bocadinho cobaias, houve situações em que apareciam e ninguém sabia como é que havia de resolver. O Iru não sabia, nós não sabíamos, levávamos horas ao telefone para aqui e para ali, mas encontrava-se uma solução, um caminho. Eu acho que esse é um trabalho que fizemos que é importante. Foram as pessoas de Monchique prejudicadas? Foram, já dissemos, foram cobaias nisto, mas a verdade é que ele fica para o futuro. Por outro lado, a questão das empresas, eu digo, e tenho aqui uma informação, estou a terminar, da CCDR, quando nós fomos um bocadinho empurrados para discutir este assunto com a CCDR, ver se havia no PO original alguns apoios, e a CCDR diz mesmo, na ausência de orientações de tutela sobre medidas específicas para fazer face a prejuízos sinalizados nesse Conselho, na sequência do incêndio, os apoios disponíveis para o financiamento das empresas são os que decorrem do sistema de incentivos às empresas previsto no Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização. Portanto, quer dizer o quê? Não se cria nada específico para dar resposta às pessoas. Há formas. Tudo bem, que se esgotem essas possibilidades de apoio, porque o dinheiro também não é muito. Mas temos que perceber é que nos avisos das portarias, na criação dos avisos, pode-se adequar à situação concreta. E é isso que eu peço, não peço o tipo de exceções. A questão do programa e do plano é assim, o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, aceitou a minha proposta de que este é um momento-chave para fazermos aqui um trabalho importante em Monchique e eu imediatamente me predispus para dar o meu melhor. Estou numa fase de fim de mandato, o que de alguma maneira é do último, meu último mandato, o que de alguma maneira é mau por um aspecto, mas por outro permite-me, para já ter já um conhecimento concreto do que é que estamos a falar e ter alguma experiência que me permite fazer um plano estratégico bem elaborado. E por outro, também não ter medo de tomar algumas medidas menos populares, mas que beneficiam o coletivo em desfavor dos interesses particulares. E por isso, estou disponível para fazer um plano arrojado no sentido de deixarmos para as gerações futuras uma estratégia concreta para que aquele território não esteja tão submetido a estes fenómenos ciclicamente. Eu acho que isso é muito importante que se faça todos em conjunto. Não vamos agora criar aqui uma guerra, empurrar uns para os outros. O que o Governo fez, e bem, foi aceitar aquilo que foi decidido naquela reunião, porque o Sr. Primeiro-Ministro queria que fosse outra entidade a coordenar este programa. Eu disse, não faz sentido ser alguém mais a coordenar que não os autarcas, deste território. Queria que fosse o ICN. Então o ICN é hoje a fonte dos maiores problemas que nós temos no nosso Conselho. É o entrave maior ao desenvolvimento destes territórios é o Instituto de Conservação da Natureza. Então, como é que são estes senhores que vão desenhar um plano de futuro? Para eu ouvir coisas do tipo, como já ouvi, que não se faz uma faixa porque esteticamente não é bonito. Quer dizer, então tudo bem, então temos tudo verde e depois acontece o que acontece. Por isso, eu acho que não haja dúvidas que nós todos, a nível do Conselho, eu tenho procurado sempre envolver os atores locais. Já fizemos reuniões com os atores locais, já pedi contributos de todos os autarcas eleitos no Conselho. Estamos a desenhar um plano realmente estratégico para desenvolver. Agora, acontece é que o Governo, através deste programa que está a promover, e bem, nós temos estado a trabalhar, eu tenho ido a todas as reuniões técnicas, tenho-me envolvido ao máximo neste processo, vai fazer muito das coisas que eu queria desenvolver ao nível do plano. E por isso, não há necessidade, estamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se esta equipa paga por todos nós, está disponível e tem competências para fazer um trabalho sério e honesto, é ali que temos que investir e, de facto, há muitas das coisas que vão ser apresentadas agora no final de maio, que é exatamente um plano, um relatório de todo este trabalho que tem sido feito até aqui. O que é importante se fazer agora, para o futuro, eu acho que esse é o mais difícil, a parte técnica é sempre importante, mas a parte de futuro é onde é que o Governo vai enquadrar as medidas de apoio para a execução destas medidas de exceção? Onde é que o Governo vai, de forma que vai pagar às pessoas esta remuneração dos serviços dos ecossistemas? Qual o modelo de governança? Quem decide? É local? É nacional? É regional? É isto tudo que temos que definir. E isto é que eu quero, portanto não me interessa prazos de apresentar planos para pôr-me nas prateleiras, para pôr-me nos armários. Eu quero é planos de ação concretos e com responsabilidade. E este ano é um ano importante para o Governo se comprometer com aquela população, com aquele Conselho, para tentarmos corrigir e minorar daquilo que foram os prejuízos que tiveram nos seus bens. As medidas de estabilização de emergência. Claro que a emergência era logo, não é? Passados 8 meses. O que acontece é que o nosso Conselho, felizmente, é uma zona muito úmida, é uma zona que tem uma regeneração muito forte, muito rápida, e neste momento, provavelmente, muitas dessas medidas de estabilização de emergência, como as sementes, a colocação de paus para reter o deslizamento de terras, provavelmente já não fazem sentido neste momento. E daí eu dizer que é importante nós sentarmos com o Governo e dizer, Vamos fazer um aviso, um programa concreto para que estas duas candidaturas, pelo menos das juntas de freguesia, que ficaram desertas, que era a rede viária toda associada ao incêndio, se possa retirar as árvores ardidas, que se possa fazer podas dos sobreiros, para que não haja um risco para as pessoas que circulam naquelas estradas. Isto é o que eu acho que é importante que se faça neste momento. O governo que cria a forma que criar. Nós o que queremos é ter um apoio concreto para fazermos o muito que há para fazer e que não temos condições sozinhos para fazer. Os processos, o que eu disse foi que no final da primeira candidatura não havia praticamente processos nenhums, não havia candidaturas. E eu decidi, vamos ajudar as pessoas, estão abandonadas, estão sentem-se mal, não sabem quem são os engenheiros que fazem as candidaturas, se eles podem fazer, se não podem, como é que é isso do parcelário, o que é que... Então vamos criar um grupo de trabalho para ajudar as pessoas. E o que resultou disso foram 286 candidaturas. Pronto, demorou tempo. Porque é que o Governo não fez o que eu disse? Que era, assim que as candidaturas eram entregues, eram avaliadas e eram pagas às pessoas. Eu fui durante muitos anos administrador ou presidente de órgãos de gestão que gerem fundos do PROMAR, do PRODER, e é assim que se faz. Ao fim de X candidaturas, avalia-se e entrega-se. Isso até é um incentivo para as pessoas que não concorrem. Olha, o meu vizinho já recebeu dinheiro para comprar um trator, eu vou também fazer. Foi assim que eu propus desde o início. Agora depois disto tudo, pode-se corrigir. Não sei. Eu, naquela altura, apresentei as soluções todas. Na hora certa, no sítio certo e as pessoas certas. Sim. Faltou só falar aqui de algumas coisas, mas depois, se calhar, se tiver oportunidade, já voltarei a elas.
Senhoras e senhores deputados, necessitam de uma segunda ronda? Então vamos, é melhor fazermos uma segunda ronda, porque o Sr. Presidente de Câmara também tem assuntos. Eu quero vos dizer que deixei prolongar a comunicação não só do Sr. Presidente de Câmara, mas das senhoras e senhores deputados, porque via a vossa atenção e o interesse em saberem do que estava a passar, e é nesse contexto que eu fui tolerante. Diga, Sr. Deputado.
Eu propunha, já que a audição já vai longa, que fizesse apenas à parte.
Mas há mais pedidos. Pediram mais.
Há mais pedidos?
Há mais pedidos, Sr. Deputado. Pronto. Então, mas quem não quiser usar, não usa. Então vamos à vontade. Vamos para a segunda ronda. Já sabem como é, 3 minutos a cada partido. E quê? Pediu o PS. A senhora deputada fez-me sinal de vir falar. Pediu primeiro, foi o primeiro partido a pedir. Então tem a palavra o Sr. Deputado Cristão ao Norte. Prescinde. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra. 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores.
Agora pedimos que fosse.
Obviamente que quando abordamos aqui o tema de Monchique, falamos de uma situação excepcional, não é? De uma situação de catástrofe. E, portanto, deve ser interpretada como tal e devemos aprender com ela enquanto tal. O Sr. Presidente fez aqui uma intervenção inicial a refletir dificuldades, salientando a indispensável cooperação que sente no terreno, de tal ordem que até a deputada Patrícia e o deputado Cristóvão Norte tiveram que vasculhar aqui algumas questões e tiveram que cavar aqui um bocadinho para tentar encontrar dificuldades no terreno, que certamente existiram e são muitas. Mas há duas notas que gostaria de aqui deixar. Os apoios são claramente iguais a outros incêndios. As fontes de financiamento é que são diferentes. E não vale a pena insistir nisto, porque isto é uma realidade concreta e objetiva. Depois, o que não há é medidas excepcionais, isso eu concordo consigo, mas se houvesse medidas excepcionais, elas seriam causadoras das desigualdades de tratamento com outras regiões, que até começa por contestar naquilo que está a referir. Portanto, noto aqui alguma contradição que se calhar mereceria aqui algum afinamento. Não poderia deixar de referir que, em relação ao setor agrícola, restabelecimento de potencial produtivo, dotação 5 milhões de euros, níveis de apoio, até 5 mil euros, 100% das despesas elegíveis, entre 5 a 50 mil, 85%, 50 mil a 800 mil, 50% das despesas elegíveis. Estes são fontes, é uma fonte de financiamento, o que interessa é resolver o problema às pessoas. O que interessa é resolver os problemas às pessoas, não é de onde é que vêm os fundos. E se o conseguirmos resolver sem onerar o orçamento de Estado, tanto melhor, chama-se boa gestão, que até o Sr. Presidente, quando o faz na utilização dos fundos comunitários, certamente concordará. Aquilo que pudermos fazer, executando com fundos comunitários, tanto melhor e mais contentes todos ficaremos. Portanto, Candidaturas submetidas 286 de 6.856.749 euros. Candidaturas desistidas 6. Candidaturas de audiência prévia 6. Para decisão 2. Candidaturas decididas 272. 238 decididas favoravelmente. 39 em processo de validação. Uma para o IFAP, 128 já foram enviadas ao IFAP. Obviamente que isto é um trabalho concertado com a Câmara Municipal. Só assim é que pode ser. Só assim é que pode ser. É uma presença no terreno, é uma presença de proximidade, uma ação de concertação e de interligação e de presença do Estado junto das pessoas por via daquilo que são os poderes municipais. E assim mesmo é que tem que ser. Com erros de todos. Estamos numa situação de catástrofe. Com erros municipais, com erros do governo, com erros das pessoas, com erros de todos os que aqui intervêm. Só não erra quem não faz nada. E, portanto, o que importa, e como o Sr. Presidente aqui referiu bem, é que tínhamos a capacidade de aprender com os erros e de interagirmos no sentido de os corrigir e de irmos de encontro às pessoas no sentido de resolver os seus reais problemas. Mas eu não gostaria de divergir disto. Na questão do setor florestal, das medidas de estabilização de emergência pós-incêndios, recuperação de infraestruturas afetadas, controle de erosão, tratamento e proteção de encostas, prevenção de contaminação, assoreamento e recuperação de linhas de água, diminuição de biodiversidade, ainda falta. No total tiveram 6 minutos há pouco, 4,5 milhões de euros, 100% das despesas elegíveis para entidades públicas, 85% para privados. E, portanto, eu percebo que o Sr. Deputado não gosta de ouvir isto, mas são dados, é a realidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra. Prescindo. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor. Faça obsequio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eram mesmo dois minutos. De facto, é uma realidade que os apoios são iguais e as fontes de financiamento são diferentes. Só que isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque se a fonte de financiamento for ou tiver sido o Fundo Revita, as pessoas que receberam até 5 mil euros não têm de se coletar nas finanças e fazem uma declaração de prejuízos e recebem na totalidade. E essa é que é a pequena grande diferença de tudo isto. E, ao contrário do que o Sr. Ministro da Agricultura afirmou em Monchique, na visita que nós durante a comissão fizemos e que por acaso coincidiu com o dia em que o Sr. Ministro lá estava, que o Sr. Ministro afirmou perante a comunicação social que não havia problema nenhum, que toda a gente se podia coletar nas finanças, porque ninguém ia perder os apoios, ninguém ia perder, pagar mais IRS ou pagar mais imposto e perder apoios por se coletar nas finanças para se candidatar. E o que nós aqui constatámos, pelo que o Sr. Presidente da Câmara disse, é que isso o Sr. Ministro da Agricultura, pelos vistos, para não dizer que faltou à verdade, que eu não quero acreditar que tenha faltado à verdade, mas fez uma afirmação sem a conhecer. Porque o que é facto é que os idosos que recebem, e esse será um dos exemplos, Sr. Deputado, eu não interrompi, Sr. Deputado Pedro João Castro, eu não o interrompi. O que é facto é que os idosos que recebem o complemento solidário para idoso, se forem coletar nas finanças para poderem candidatar-se a estes fundos, vão perder esse apoio e, portanto, o que é que acontece? Não se candidatam. Então, resultado, constatação, há uma discriminação negativa destas pessoas face aos de Pedrógão, como houve dos de incêndios de outubro, nos lesados dos incêndios de outubro, face aos de Pedrógão, porque tiveram exatamente estas mesmas condições. E é isso que o CDS desde sempre tem vindo a reclamar e que o Sr. Ministro disse que não acontecia e que aconteceu. Foi por isso, Sr. Deputado, que nós... foi por isso que nós propusemos uma coisa que os senhores chumbaram na sexta-feira passada, que era um fundo de emergência ambiental. Se houvesse um fundo de emergência ambiental disponível para ser utilizado, disponibilizado, acionado para compensar estas questões, nada disto acontecia, porque estas situações podiam ser colmatadas com esta verba, porque os senhores dizem que o fundo ambiental já existe e que não é preciso que os senhores dizem, bem, os senhores vêm dizer que não é necessário criar ali uma reserva do fundo ambiental para uma emergência face a alterações climáticas ou face a intempéries, porque isso já existe. Então paga paguem do fundo ambiental. Porque a estabilização de emergência, como o próprio nome diz, é de emergência, não é passado um ano e meio. Nós estamos a uma execução de 12%, do fundo de emergência. Eu não quero discriminar negativamente Pedro Ogão, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O que eu quero é discriminar positivamente os outros que tenham um tratamento igual. O que acontece é que, quando aconteceu Pedro Ogão, ninguém pensava que uma calamidade destas fosse acontecer no resto, mais vez nenhuma. E o problema é que aconteceu e depois não puderam assegurar as mesmas condições a todos os outros portugueses que sofreram exatamente as mesmas condições. E é isso que está errado, porque os senhores deviam ter conseguido arranjar soluções para resolver, tratar igual aquilo que foi igual. E isso não aconteceu. Não podem vir dizer e atirar para os olhos a dizer que os apoios foram iguais, o financiamento foi diferente, porque essa é a pequena, grande diferença que torna tudo isto bastante discriminatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não pode ficar indiferente aqui às posições manifestadas, nomeadamente por parte da bancada do PS. Achar-se que é uma boa gestão evitar o gasto de fundos públicos, utilizando fundos, nomeadamente comunitários, numa situação em concreto como esta, estamos a falar de uma situação concreta de calamidade e desastre em que é necessário repor o potencial produtivo, porque associado ao potencial produtivo há uma perda de rendimento, quanto mais tarde for a reposição do potencial produtivo, mais tarde vem também o rendimento de qual os produtores, os agricultores viviam. E isto, porque isto inevitavelmente não é um gasto, é um investimento que o Estado tem que fazer e deve fazê-lo. Porque não apoiar e deixar de fora, como está aqui provado e foi aqui dito, grande parte das vítimas, se falávamos em 400, que são 280 que se candidataram, o que estamos a dizer é que vai haver abandono. E isto, peço desculpa, e gostava que o Sr. Presidente também nos desse alguns dados, é destas pessoas que foram vítimas e que acabaram por não aceder aos fundos, por obstáculos, um processo complexo, onde deveria de ser simplificado, onde deveria o Estado ter dado o exemplo e ter avançado com apoios às vítimas, não seria nunca um gasto para o país, seria um investimento, porque estávamos a criar condições para que aquelas pessoas continuassem, os pequenos e médios produtores e agricultores continuassem a produzir, continuassem na região e nos territórios. Isto acontece em Monchique, isto acontece em Pedro Ogão, isto acontece em Leiria, acontece em todo lado onde houve incêndios. E isto é uma coisa que não podemos aceitar, que se diga que é uma boa gestão não gastar dinheiro do Estado, porque temos ali, podemos ir ali buscar dinheiro. Dos fundos comunitários. Isto é uma situação que é lamentável dizer-se, porque estamos a falar de uma situação em que, a nível, por quem fica de fora, são os pequenos. Até 5 mil euros são os pequenos. Aqueles que vão conseguir aceder aos fundos comunitários são aqueles que têm a capacidade de fazer os processos de uma forma, cumprindo os critérios, bastante complexos, e nós sabemos que as folhas de Excel são bastante extensas e ficaram. O Estado tinha que ter assumido as responsabilidades e não resolveu. E tem mais de 100 vítimas que não foi resolvido. E é isto é que interessa. Nós estamos a olhar para 286 que foram os que se candidataram. Ou 286. Mas temos 25% das pessoas que não resolveu. E é isto que o Estado tinha que ter assumido. O Estado tinha que ter assumido apoios simplificados. Obviamente, tinha que os ter assumido. E não podemos dizer em lado nenhum que orgulhar-nos de dizer que não andámos a gastar dinheiros públicos, porque andámos a perder territórios. E, portanto, o que nós estamos a transmitir também para as pessoas é encargos, e estamos a transmitir para as empresas e para os produtores encargos. E é neste sentido que o PCP apresentou logo um projeto de lei de alargamento, tal qual como foi nos incêndios de 2017. Apresentou esse projeto de lei e esse projeto de lei foi transferido por um outro grupo parlamentar para a Lei do Orçamento de Estado para este ano de 2018, que esperemos que seja concretizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para responder às perguntas e aos comentários. Faz favor, Sr. Presidente, agradecer-lhe é que fosse breve, está bem? Senhores Deputados, silêncio, faz favor.
Serei breve, só ia buscar atrás uma questão do deputado João Dias. sobre a questão dos parques de madeiras. Se me permitem...
Sr. Deputado João Castro, eu agradeceria-lhe que ficasse só um bocadinho. Posso? Queria no final pôr-vos uma questão. Muito obrigado. Faz saber.
Os parques de madeiras, em boa hora... Embora os particulares conseguiram acordos com empresas para assegurar o escoamento das madeiras, mas não foi nada do público, foi tudo, foi um acordo entre os particulares e geralmente as empresas que comercializam madeiras para conseguirem escoar esta madeira. Portanto, não foi nenhuma medida do Estado, mas sim os particulares que se juntaram para fazer isso. Portanto, eu não tenho muito mais a dizer. Acho que as conclusões que todos tomamos são bastante claras em relação ao que se está a passar em Monchique, em relação ao que aconteceu. Eu acho que temos que aprender com os maus exemplos e também para corrigirmos as ações futuras. E só queria dizer que não há pior forma de trabalhar do que considerar diferente o que é diferente. E, portanto, não há maneira de discriminar. O Sr. Deputado João Castro estava a dizer que discriminar é tratar da mesma forma o que é diferente. Isso também é uma forma de discriminação, mas tratar igual coisas diferentes é também uma grande discriminação. E, de facto, o que eu procurei trazer aqui também é as especificidades daquele território, que são bastante complexas, uma população envelhecida, com graves carências já existentes antes do incêndio, e, por isso, exigiam que nós tivéssemos todos tido uma atenção diferente para com essas pessoas. Eu acho que gostava muito que ainda fôssemos a tempo de corrigir muita coisa. Nós estamos a trabalhar em vários dossiers ao mesmo tempo. Um deles que eu também vos queria transmitir é sobre um programa de capacitação dos cidadãos para poderem colaborar nas ações e defesa das suas casas, para não acontecer o que aconteceu, aquela forma exagerada de retirar as pessoas das casas quando elas podiam ser uma mais-valia para ajudar no combate aos incêndios e também para ajudar as forças que estavam a trabalhar no terreno. E por isso, tal como as aldeias seguras, que são um bom exemplo, também o nosso programa Casas Sem Fogo em Monchique, agora precisamos de avançar para a parte do cidadão, capacitar o cidadão, referenciá-lo para que as forças de segurança ou policiais, quando chegam ao outro local, saberem que ele é um agente de proteção civil e que ele pode fazer um trabalho. Acho que este é uma das aprendizagens que temos que fazer com estes incêndios, não só de Monchique, mas também do Pedrógão, e se calhar ficavam por aqui.
Sr. Presidente.
Apenas tinha aqui a listagem, de facto, das pessoas que concorreram aos apoios agrícolas, e passando assim muito rapidamente os olhos, estamos a falar de apoios de 400 euros, 2 mil euros, 500 euros, portanto estamos a falar de coisas que se calhar essas medidas de facilitadores de apoio podiam ter resolvido estes casos todos e hoje não estávamos aqui com este.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, muito obrigado pela vossa participação. Penso que esta audição que foi útil para todos, naturalmente, Sr. Presidente prestou os esclarecimentos que devia e os senhores deputados recepcionaram e acolheram-nos conforme entenderam. E muito obrigado por ter cá vindo e agradecia então que enviasse a comunicação que lhe foi solicitada. Está bem? Muito obrigado. Eu pedia para fazermos um intervalo e eu reuni ali com os coordenadores só um minuto mesmo, só um minuto. Mas está aí o seu deputado, está o seu vice-coordenador. Muito obrigado. Então é Patrícia, só um minuto mesmo. Sim, senhora, mas a senhora deputada, acho muito bem.
É lamentável tudo sem isso.
Olha o que eu pedi.